Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Priscila Barbiero. Ela traz para a gente mais informações sobre as mudanças trazidas pelo novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem por objetivo assegurar a dignidade e preservar a autonomia dessas pessoas. Quero cumprimentar aqui a doutora Priscila. Bom dia, doutora. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes da Rádio É Paraná. É uma satisfação estar aqui.
Doutora Priscila, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia falar para os nossos ouvintes sobre as principais mudanças trazidas pela Lei 13.146 de 2015, que também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, mais especificamente no campo do direito civil?
Bem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor no início de janeiro desse ano de 2016, trouxe reflexos sobre todo o sistema jurídico, especialmente no plano do direito civil. Um dos fatores de grande impacto no campo do direito civil diz respeito às mudanças no regime das incapacidades. Houve-se que, a partir da entrada em vigor do Estatuto, as pessoas com deficiência mental não são mais consideradas incapazes. Mas, na verdade, desde 2008, nós temos uma convenção internacional, que é a Convenção de Nova York, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status constitucional, que já afirmava que a pessoa com deficiência tem capacidade legal plena. Então, a rigor, quando se diz que o Estatuto da Pessoa com Deficiência eliminou a qualificação da pessoa com deficiência mental como absolutamente ou relativamente incapaz, pode ser considerado um equívoco, pois já não existia para essas pessoas o rótulo de incapacidade desde a incorporação da Convenção de Nova York, que se deu no ano de 2008. O fato é que o Estatuto, ele então não deixa mais dúvidas a respeito do assunto, ou seja, de se aplicar, de se rotular a pessoa com deficiência a qualificação como absoluta ou relativamente incapaz.
Doutora, e o fato das pessoas com deficiências, elas não serem mais consideradas como incapazes, não significa que elas estão desprotegidas juridicamente, não é mesmo?
Com certeza, Jéssica. Mas essa é uma dúvida compreensível. Realmente, a qualificação da pessoa com deficiência mental como plenamente capaz, ela gera, conforme diz o professor Carlos Pianowski, inquietudes. Isso porque a lógica da incapacidade absoluta e relativa, ela está vinculada a uma preocupação com a garantia de direitos fundamentais da pessoa com deficiência mental. Logo, se o rótulo de incapacidade existe em tese para proteger as pessoas portadoras de deficiência mental, se eu eliminar esse instituto da incapacidade para essas pessoas, a princípio, se poderia pensar que elas estariam desamparadas. Mas não é assim que acontece, porque ao mesmo tempo em que a convenção diz que existe a capacidade plena igual a todos os outros cidadãos, o artigo 12, ele impõe salvaguardas que são medidas protetivas para evitar que o exercício desta liberdade positiva possa vir em prejuízo da própria pessoa com deficiência. Então, a Convenção, lá no seu artigo 12, ela dispõe que os Estados, partes, assegurarão todas as medidas relativas ao exercício dessa capacidade legal. Incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos em conformidade com o direito internacional na perspectiva dos direitos humanos.
E, doutora Priscila, a senhora agora poderia explicar para os nossos ouvintes quais são juridicamente as diferenças entre uma pessoa considerada absolutamente incapaz e uma considerada relativamente incapaz?
Com certeza, Jéssica. Os artigos 3º e 4º do Código Civil é que nos contam quem são as pessoas absolutamente incapazes, lá no artigo 3º, e as relativamente incapazes, no artigo 4º. Ambos os artigos, eles foram profundamente alterados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. De acordo com o artigo 114 do Estatuto, o artigo 3º do Código Civil, que foi por ele modificado, passa a vigorar com a seguinte redação: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E ponto. Ou seja, apenas os menores de 16 anos são tidos como absolutamente incapazes, que são aquelas pessoas que não podem praticar por si só nenhum ato da vida civil. Elas devem ser representadas por alguém.
Uhum.
Inclusive, se houver a prática de um ato por essas pessoas, esse ato é nulo.
Uhum.
E o artigo 4º do Código Civil, que também foi profundamente alterado pelo Estatuto, ele diz que são relativamente incapazes para certos atos da vida civil aquelas pessoas maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Na verdade, essa expressão ébrios, ela não é boa, mas ela está na letra da lei, né? Também aquelas pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. E, por fim, os pródigos, que seriam aquelas pessoas que desperdiçam desvairadamente o seu patrimônio.
Sim. Uhum. Doutora Priscila, está correto a gente afirmar que, historicamente, no direito brasileiro, esse portador de transtorno mental, ele foi tratado como incapaz, com um claro prejuízo à sua autonomia e, muitas vezes, também à sua dignidade?
Correto, Jéssica. Sob a justificativa de se proteger os direitos fundamentais dessas pessoas, elas foram rotuladas como incapazes, com claro prejuízo à sua autonomia e dignidade. Por muito tempo, elas foram tratadas como cidadãos de segunda classe, sendo que muitas atrocidades foram cometidas contra elas, especialmente por aquelas pessoas que se encontravam no dever de atuar como seus guardiões. Então, justamente para que essas pessoas pudessem desfrutar de condições de vida digna, é que passaram a surgir, ao longo da história, movimentos, como o movimento da luta antimanicomial e também da reforma psiquiátrica, e que acabaram culminando na Convenção de Nova York e, por fim, a aprovação do Estatuto. Vale mencionar aqui, Jéssica, que o propósito da Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Priscila Barbiero. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre as mudanças trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora, para a gente ilustrar para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor essas mudanças que o Estatuto trouxe, uma pessoa com deficiência, ela pode, por exemplo, casar agora?
Isso mesmo, Jéssica. O artigo 6º, inciso 1º, ele não deixa dúvidas a esse respeito. Ele diz o seguinte, que a deficiência, ela não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive, inciso 1, para casar-se e constituir união estável. Então, a partir do Estatuto, a pessoa com deficiência mental, ela pode se casar, sim, sem autorização de um curador, que era o que acontecia anteriormente.
Doutora, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes também o que significa nós falarmos em tomada de decisão apoiada.
A decisão apoiada, ela é a nomeação pelo juiz de direito de duas ou mais pessoas de confiança da pessoa com deficiência que a aconselharão. São pessoas legitimadas a se fazerem ouvir e poderão, inclusive, celebrar negócios jurídicos formais assinando em conjunto com a pessoa com deficiência. Essa pessoa não é interditada. Ela não é incapaz, ela não se sujeita à curatela, ela tem a capacidade plena, mas ela poderá se aconselhar com as pessoas escolhidas para apoiá-la. E essas pessoas, elas têm responsabilidade e não podem ser negligentes nesse aconselhamento. E este aconselhamento, ele deve ser vinculado à proteção dos interesses daquela pessoa com deficiência. Então, por conta disso, grande parte, se não a maioria das pessoas interditadas por incapacidade relativa, no antigo regime, né? Elas podem ter a sua curatela levantada e convertida em decisão apoiada.
Uhum. E, doutora, a senhora agora poderia explicar para os ouvintes quais as mudanças que ocorreram em relação a essa curatela?
Então, Jéssica, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele converte a curatela em medida excepcional, assim como já aconteceu em outros países como a França, a Itália e a Argentina, onde a curatela se trata de uma medida excepcionalíssima, restrita aos atos de natureza patrimonial e negocial.
Uhum.
A curatela, ela não alcança nem restringe os direitos de família, inclusive o de se casar, como nós já falamos, o de ter filhos, o de exercer os direitos da parentalidade, direitos do trabalho,
uhum.
Eleitoral, ela tem o direito de votar e de ser votada, de ser testemunha, esta é uma novidade.
Uhum.
O caráter de excepcionalidade da curatela, ela impõe ao juiz a obrigatoriedade de fazer constar da sentença as razões e motivações para a curatela específica e o seu tempo de duração.
Uhum.
Não existe mais a possibilidade de se dizer assim: ah, a pessoa é relativamente incapaz e, por isso, nomeia-se um curador para assisti-la em todos os atos da vida civil. Não. Haverá, sim, a necessidade de se identificar aspecto por aspecto para se definir quais desses aspectos estão submetidos à curatela e quais não estão. Então, em situações excepcionais, a pessoa com deficiência mental ou intelectual poderá ser submetida à curatela no seu interesse exclusivo e não no interesse de parentes ou terceiros. Essa curatela, ao contrário da interdição total anterior, ela deve ser de acordo com o artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Uhum.
E deve ser proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. Portanto, a sua natureza é de medida protetiva e não de interdição de exercício de direitos. Assim, não há mais que se falar em interdição, que em nosso direito sempre teve por finalidade vedar, impedir o exercício pela pessoa com deficiência mental e intelectual de todos os atos da vida civil, impondo-se a mediação de seu curador. Cuidar-se-á apenas da curatela específica para determinados atos.
O tema do programa da Mapar de hoje é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da advogada Priscila Barbiero. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Água para beber. Paparapá, água pra hidratar. Paparapá, água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde. Mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber. Paparapá, água pra hidratar. Paparapá, água boa é Sanepar.
Água, beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Com muitos títulos, a Biblioteca da Casa Encantada do Bosque Alemão oferece A Hora do Conto, quando duas bruxas levam a criançada ao imenso mundo do imaginário. O Bosque Alemão fica no Jardim Schaffer e conta com uma sala de concertos, réplica de uma antiga igreja do seminário, um mirante e o Caminho dos Contos, que relata a história de João e Maria, dos irmãos Grimm. O Bosque Alemão abre diariamente, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mais informações você obtém pelo telefone 3568-1087.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM630.
Eu me chamo Rosânia, sou moradora de Guaratuba. Estou sempre sintonizada na rádio É Paraná AM 630.
Os riscos aumentaram e ele pode estar mais perto do que você imagina. O mosquito da dengue está mais perigoso do que nunca. Agora também transmite chikungunya e zika. Faça a sua parte. Vistorie semanalmente sua casa e elimine focos de água parada, como lixos do quintal e a bandeja de degelo da sua geladeira. Também desentupa calhas e lave potes de água dos animais. O perigo é real e todo cuidado é pouco. Governo do Paraná.
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da rádio É Paraná com a advogada Priscila Barbiero. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre as mudanças no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora Priscila, o Estatuto, ele prevê punições para condutas discriminatórias? Isso também está lá?
Está sim, Jéssica. O Estatuto, de uma forma específica, em seu artigo 88, ele define como crime praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência.
Uhum.
E a pena prevista para esse crime é de reclusão de 1 a 3 anos. E essa pena, ela é ampliada em 1/3 se a vítima estiver sob a responsabilidade do agente e pode chegar até 5 anos, caso a discriminação seja cometida por meio de comunicação social.
Uhum.
Os artigos 89, 90 e 91 também definem condutas criminosas. Ou seja, não é só a prática ou o induzimento ou a incitação de discriminação que vem tipificada como crime.
Uhum.
O artigo 89, ele diz que é crime apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento da pessoa com deficiência. E a pena prevista aqui, Jéssica, é de reclusão,
uhum,
de 1 a 4 anos e ainda multa.
Uhum.
Também o artigo 90, ele traz uma outra tipificação como crime. Ele diz que abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres também é crime.
Uhum.
A pena aqui também é de reclusão e vai de 6 meses a 3 anos e ainda a multa.
Tá? Uhum.
Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.
Uhum.
E o artigo 91, que é o último artigo que fala das condutas criminosas, ele diz que também é crime reter ou utilizar o cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem.
Uhum.
A pena aqui vai de 6 meses a 2 anos e multa.
Doutora Priscila, e na opinião da senhora, existe algum ponto que essa nova lei, que esse novo estatuto deixou de abordar ou ele foi bem completo?
Jéssica, o estatuto, ele representa um grande avanço para a população em geral. Porém, ele traz graves lacunas.
Uhum.
E essas lacunas, elas podem, em determinadas situações, ensejar um déficit de proteção. Uma dessas situações, ela diz respeito ao prazo prescricional. Quando a pessoa é absolutamente incapaz, contra ela não correm os prazos prescricionais e decadenciais. Mas, como a pessoa com deficiência mental não é mais incapaz, contra ela podem fluir os prazos prescricionais e decadenciais. E isso pode trazer prejuízos incalculáveis para essas pessoas.
Uhum.
Uma outra situação é a prevista no artigo 928 do Código Civil. Por esse artigo, a pessoa absolutamente incapaz, ela somente vai responder civilmente com o seu patrimônio se as pessoas responsáveis por ele não tiverem patrimônio suficiente. Ou seja, a responsabilidade, nesse caso, ela é subsidiária. Porém, como a pessoa com deficiência não é mais incapaz, ela terá uma responsabilidade direta em determinados casos e poderá ter um desfalque patrimonial que venha, inclusive, a comprometer até mesmo a sua subsistência. Existem outras questões que o Estatuto perdeu a oportunidade, na verdade, de tratar, né? Especificamente, nós podemos dizer aqui sobre utilizar a categoria de incapacidades.
Uhum.
Porque nós podemos até qualificar os menores de idade, por exemplo, como pessoas com restrições no exercício de determinados direitos. Mas não dizer que ele é incapaz, não utilizar esse rótulo da incapacidade. Ele poderia ter feito de forma diferente, mas não o fez. Para você ter uma ideia, o Código Civil francês, desde 1968, ele já não utiliza mais essa categoria incapacidade, né? Então, nós podemos dizer que...
Nós evoluímos.
Sim, nós evoluímos, né? Porém, ainda existe a utilização da categoria de incapacidades, certo?
Uhum.
E isso poderia ter sido efetivamente modificado pelo Estatuto. Também, no aspecto previdenciário, o Estatuto ele pode trazer inúmeros prejuízos para a pessoa com deficiência, né?
Uhum.
Eu acho importante a gente dizer aqui também que a capacidade de direito, ela é plena para todos e está lá no artigo 1º do Código Civil. O artigo 3º e 4º, ele faz as gradações quanto à capacidade de exercício. A Convenção de Nova York, ela utiliza um critério que nós chamamos de unívono, que é uma capacidade legal. Não há diferença entre a capacidade de ter direitos e a capacidade de exercer esses direitos.
Uhum.
Mas o Estatuto, ele ignorou, né, essa questão que veio tratada na Convenção.
Uhum.
E manteve, então, aí essas categorias, né?
E, doutora Priscila, na opinião da senhora, a sociedade, no geral, ela também está evoluindo junto nessa aceitação, nessa inclusão da pessoa com deficiência? O que a gente ainda precisa melhorar nessa área?
Então, Jéssica, nós acreditamos, né, que temos ainda um longo caminho a ser percorrido, né? A sociedade ainda não está habituada, não está considerando ainda, né, culturalmente esta pessoa com deficiência como uma pessoa plenamente capaz.
Uhum.
Né? Mas a capacidade jurídica, ela é um atributo universal, inerente a todas as pessoas em razão de sua condição humana, e deve ser preservada para as pessoas com deficiência em igualdade de condições com as demais. Então, nós esperamos, efetivamente, que a sociedade possa absorver os impactos trazidos pelo Estatuto, né, partindo do ponto inicial que é a Convenção de Nova York, e para que esta norma realmente tenha eficácia plena.
Uhum. Doutora Priscila, no direito do trabalho, essa nova lei, ela prevê também, acho que isso é importante a gente destacar para os nossos ouvintes, se é a lei prevê a inclusão do trabalhador com deficiência?
A lei prevê sim, Jéssica. Inclusive, deixe-me ver aqui. Na seção 3, ali no artigo 37, ele trata justamente da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. O artigo 37, ele diz o seguinte: constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colaboração competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho.
Uhum.
Então, ela também cuidou, né, desse aspecto.
Muito importante esse aspecto,
com
né?
certeza, né, no direito de trabalho.
Uhum.
Inclusive, ela também prevê aqui que a pessoa ela vai ter um auxílio inclusão nos termos da lei, né? Quando ela for portadora de uma deficiência moderada ou grave.
Uhum. Doutora Priscila, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os desafios dos operadores do direito, dos advogados, mais especificamente no caso da senhora, que trabalham nessa área.
Então, Jéssica, eu acredito que os operadores do direito vão ter que se esforçar, né, não só juízes, advogados, enfim, promotores, e fazer interpretações à luz da Constituição,
uhum.
né, já que a norma ela não pode trazer um retrocesso na proteção dos direitos fundamentais de pessoas vulneráveis. Não se pode admitir uma restrição dos direitos fundamentais, mas apenas a sua ampliação.
Uhum. Doutora Priscila, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de Rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, eu que agradeço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Amigão, a conta. E CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota?
É muito simples, é só pedir. Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater.